Eu queria iniciar dando boa tarde a todos, cumprimentar as ministras Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação. Em nome delas, eu cumprimento todos os ministros presentes. Queria também cumprimentar os secretários executivos, queria cumprimentar os integrantes do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e dirigir um cumprimento especial e, em nome deles, agradecer todo o gabinete digital, que é o Valdir Simão, coordenador do gabinete digital da Presidência da República, e o Trauma, porta-voz da Presidência da República, o Thomas Trauma. Queria cumprimentar também os dirigentes da Empresa Brasil de Comunicações, a EBC, o Nelson Breve, também o presidente do SERPRO, o Mazzoni, e queria também cumprimentar cada um dos senhores jornalistas, senhoras jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu acho que nós, no Brasil, vivemos uma fase muito, muito produtiva da nossa democracia. Acho que a aprovação tanto da lei de acesso à informação, como todas as iniciativas tomadas, e aqui eu queria me referir à iniciativa da CGU, está aqui o nosso ministro da CGU, a iniciativa da CGU de criar o portal da transparência, entre outras, e a própria nossa adesão ao governo aberto, tudo isso configura um quadro especial no sentido de busca da transparência, da prestação de contas e da diminuição do grau de assimetria que existe entre o cidadão e o governo no que se refere a informações, no que se refere ao acesso à própria lógica política que está por trás de todas as políticas públicas que a gente desenvolve. Elas, apesar disso, apesar de já terem algum tempo, elas são recentes. E elas exigem que a gente busque não nos conformar com isso e procurar a valorização de tudo que foi conquistado. Porque nós viemos já tinha havido no governo do presidente Lula uma busca por tornar o governo digital. O que nós estamos fazendo é aprofundando isso. Porque ainda a lógica, na lógica e dos papéis, né, permeia todo o governo. Então, a nossa ideia é justamente começar um processo no qual o governo muda de analógico para digital. O gabinete digital é esse esforço de fazer esse processo. Ele não é simples. Nós sabemos que ainda durante algum tempo nós teremos essas duas questões correndo paralelamente, mas a ideia por trás disso é fazer que essa transição seja a mais rápida possível. É isso que nós estamos pensando, e por trás do que nós estamos fazendo tem essa lógica, esse sentido. E isso nós fazemos para quê? Não é um fim em si. O fim é justamente melhorar duas coisas. Melhorar o acesso do cidadão, mas o acesso no sentido amplo do cidadão ao governo, não só em termos de informação, mas no uso de todos os dados que o governo tem. Daí eu acho muito importante essa relação aberta em que se usa informações do governo, são disponibilizadas brutas e o cidadão faz o que ele quer com as informações. Isso eu considero um lado muito importante desse processo. Mas também o acesso a dados. Né? Os dados, por exemplo, lá do Ministério da ministra Tereza Campelo, sobre Bolsa Família. Uma pessoa vai fazer alguma discussão a respeito da questão da superação da miséria, precisa desses dados. Então, eu tenho certeza que é um processo de melhoria da qualidade de serviço e também da melhoria do grau de informação, para criticar ou não. ou para buscar sugestões, ou para intervir. Esse é o propósito básico que nos moveu ao lançarmos esse gabinete digital, que é justamente um motor que vai nos levar para um governo digital, quando nós vamos evitar, nós vamos construir as condições para substituir o mundo analógico pelo mundo digital. Né? Então, nós agora estamos reformulando alguns dos instrumentos que nós temos. E isso significa que nós queremos construir uma prática sistemática de ouvir as ruas, de ouvir o que querem as universidades, de ouvir o que querem as pessoas, a população da cidade, do campo, no Brasil, dos diferentes segmentos sociais. E ouvir as redes sociais. Ter com as redes sociais também uma interação. E isso é que permite que eu diga que o portal Brasil, que nós estamos hoje lançando na sua nova forma, é mais um instrumento por exercício da cidadania, fundamentalmente. Nós vamos usar todos os instrumentos que a rede permite. A rede é talvez uma das grandes invenções que vai transformar, eu acredito, o século XXI. Nós estamos no momento que cada vez mais ter consciência delas e ter consciência do poder da rede social, é importante não só para usá-la, mas também, de uma certa forma, para protegê-la. Né? Nós, hoje, tivemos acesso a informações a respeito da transformação da rede social em um campo de batalha cibernético entre países. E isso é aquilo que nós não podemos concordar. Ao mesmo tempo, eu acredito que usar todas as possibilidades é uma forma de fazer esse reequilíbrio entre a simetria que existe entre governo e cidadania, governo e sociedade, no que se refere às informações. Então, Portal Brasil, Facebook, Twitter, aplicativo, disponibilizar a base de dados e tornar cada vez mais esse governo digital, um governo digital e aberto, é o que nós queremos. E aí eu queria também ressaltar essa questão fundamental. Muitas vezes, no Brasil, inclusive, o servidor público foi visto com preconceito, não foi valorizado. Nós sabemos que sem o servidor público, o Estado não funciona, o governo não funciona. Daí porque é necessário melhorar a informação e a participação do servidor público, da mobilização do servidor público nas políticas sociais. Daí porque no nosso gabinete digital há uma preocupação forte com a questão da comunicação entre o servidor, a sociedade, as próprias camadas dirigentes do governo, e tornar o servidor um ente fundamental, porque ele é crucial para a realização de todas as políticas, para a prestação de serviços e para a qualidade dessa prestação. E eu acredito que o novo portal também ele fornece as condições para a gente atuar nessa direção. E eu quero dizer para vocês que tem por trás disso tudo, nós temos um objetivo. Nós queremos simplificar. Nós queremos, a palavra-chave é simplificar, é diminuir a burocracia, é tornar mais simples e direta a comunicação. O Simão falou uma coisa importante. Ele falou que o cidadão é uno. Muitas vezes o governo trata o cidadão como se uma pessoa fosse várias pessoas. Não, então, a mesma pessoa que acessa, que quer ter acesso a uma informação sobre, por exemplo, o FIES, ela pode estar querendo também saber do seu imposto de renda, saber do voo. O que nós temos de fazer? Quem é múltiplo é o governo. que o governo tem de fazer? Tem de criar uma entrada única para esse cidadão único e se subordinar ao fato que, a partir daí, ele acesse aquilo que ele quer. Então, ao tratar o cidadão como uno, nós estamos reconhecendo e nos curvando de forma humilde ao reinado do cidadão sobre a questão da informação. Ele passa a ser aquele que define em que condições que ele acessa, e não nós que vamos definir em que condições ele vai acessar. O que nós temos de fazer é juntar as informações, dar racionalidade e lógica para ele poder acessar, mas tratá-lo como uma pessoa, que é o que ele é uma pessoa, e não várias pessoas em busca de várias informações. Ele é uma buscando várias. Por isso, nós convidamos hoje todos os brasileiros e brasileiras a fazer uso do portal, a fazer uso de todos os instrumentos, inclusive também a contribuir. Se alguém quiser inventar um aplicativo, nós estamos abertos a utilizá-lo. Se alguém perceber uma irracionalidade no nosso sistema, nós estamos abertos para escutar qual é a irracionalidade que fizemos. Se alguém quiser dar uma sugestão, mandar qualquer produto para nós, é tudo que nós queremos. Então, eu agradeço a todos vocês. Mais uma vez, cumprimento o esforço do gabinete. Eu vou lá visitar vocês. Não fui visitar porque acabei viajando, mas agora eu vou lá visitar vocês. Semana que vem, sem sombra de dúvida, estarei lá. Um abraço a todos.